agora falar dele, que terminou. Talvez você não saiba, mas sim, Zoom 100 terminou e existiu. Porque, caraca, mano, que projeto decepcionante. Aqui a gente tem uma história de zumbi, onde a ideia é que o Akira, ele é um assalariado, que trampa que nem um maluco, 3 anos trampando numa empresa de... Uma empresa, sei lá, do que era.
Eu lembro uma que Black não... Company, isso precisa saber.
É uma Black Company. Trabalhador genérico japonês sendo explorado até a morte em 1001 situações de abuso de Dark Company genérica japonesa.
Exatamente. E um belo dia ele acorda e pimba, temos uma infestação zumbi. Acontece porque sim, não tem nenhum motivo, apenas acontece uma infestação zumbi clássica, onde todo mundo que é mordido vira zumbi, e aquele caos que todo mundo já está acostumado. E daqui pra frente é ele, vendo que esse apocalipse zumbi não era tão perigoso ou tão danoso pra vida dele quanto trabalhar numa Black Company. E agora ele vai fazer uma lista de 100 coisas que ele quer fazer junto com seus novos amigos e aproveitar o resto da vida que eles têm. Pô, cara, Zoom 100 é embaçado, porque o primeiro episódio, ele é facilmente um dos melhores episódios que eu já vi na vida. Ele é um standalone, um curta-metragem, absurdo, porque o Zoom 100, ele veio de uma base que toda a galera que tá trabalhando agora no Bug Filmes, né, que veio fazer Zoom 100, eles saíram da OLM e até fizeram uma brincadeira, uma crítica, né, à OLM.
Uma crítica muito feliz, inclusive.
Exatamente, falando, não, a gente saiu do estúdio porque o estúdio é um análogo à Black Company, tem até os crachazinhos ali, tal, falando. Aí você fala, não, legal, bacana, vocês vão pra um outro estúdio, fazer um outro projeto, para vocês não vivenciarem tudo que vocês viveram na outra companhia, né? Então. Então. No final do dia, o que Zoom 100 tanto criticou, a Steph vivenciou. Porque eles criticaram esse sistema, onde, poxa, existe muita Black Company no Japão, onde as pessoas não têm tempo pra dormir, não têm tempo pra viver, pra respirar. No final do dia, a produção do Zoom 100 foi um reflexo disso. Onde eles pagaram todo o pato porque a produção decaiu. Ela explodiu. Ela atrasou quase 6 meses. Foi 6 meses? Eu não lembro quanto tempo foi.
Foi 3 meses.
3 meses. E os 3 últimos episódios foram lançados assim, daquele jeito, né? Os trancos e barrancos. É um problema. Tipo, é de fato uma situação criada, é uma situação vivida. É triste ver o que a Steph vivenciou para terminar o anime, mas vou ser bem sincero. Isso daí é um problema externo, que quando existe, eu acho legal a gente comentar, a gente conversou inclusive isso em Jujutsu também, na review que a gente fez. Mas o problema de Zoom 100 não tá necessariamente só no externo, cara, porque na situação da Steph. Mas que historinha mequetrefe, cara.
Então,
infelizmente, foi pegado.
Começa. Vai, Maurício, começa você, acho que tem mais.
Então... Porque a questão externa, eu não diria só externa de produção, né? A questão da produção, do projeto de Zoom 100, ele influencia na obra audiovisual, porque nós temos uma qualidade nítida, uma queda de qualidade nítida ao longo dos episódios e tudo mais. Você percebe o que eles trabalharam na direção da produção do episódio 1, eles não fizeram pelo resto da série. Dito isso... Eu acho que esse problema é o menor, porque o roteiro de Zoom 100 é uma bagunça. É um roteiro... A gente, várias vezes, quem acompanha o canal, já viu o Thunder falando, pô, esse anime fica cantando, rodando pneu na areia, não sai do lugar. Zoom 100 elevou isso a outro nível, porque é um anime completamente perdido. Ele é um anime completamente perdido e que é... Completamente perdido e completamente raso. Ele não sabe... Se o que ele quer fazer é a historinha de zumbi ou a crítica social foda. Então ele pega a fórmula do primeiro episódio, que é uma fórmula muito boa, e fica repetindo ela ad infinitum ao longo da série inteira. Com algumas modificações, ressuscitando o personagem que você achou que morreu ao longo do caminho, com algum chefe arrombado, ou criando clones do mal do nosso grupo de protagonistas para fazer um contraponto, ressuscitar a tese do trabalho. Oh, meu Deus, como a sociedade japonesa e o capitalismo exploram os trabalhadores! E repetir o primeiro episódio à torta direita. Só que ao mesmo tempo que eles estão repetindo a mesma fórmula, eles querem ser o anime despretensioso e farofada de zumbi. E daí, eu tenho que aguentar uma crítica vazia à questão do excesso de trabalho, porque, beleza, primeiro episódio, show. Segunda, terceira, quarta vez que eu começo a ver isso. Já dentro do próprio contexto do anime, a forma rasa como eles abordam isso e complementar ao que foi o caos do projeto Jizun 100, o mais legal que eu posso falar é que essa crítica ao excesso de trabalho do Jizun 100 é rasa. Ela é uma crítica rasa e extremamente... uma crítica rasa e voltada para uma clivagem em um público-alvo muito específico. Não que a situação de exploração de trabalho seja específica, mas o ponto de vista que está ali, que eles estão colocando, é um ponto de vista raso, bastante específico, e eu tenho que aguentar essa suposta crítica social foda numa farofada sem pé nem cabeça, que cada vez que eles giram a roda e sem coisas pra fazer no mundo, eles inventam alguma coisa mais idiota pra fazer. Eu já tava puto no tubarão zumbi e depois tive que aguentar salto ornamental no posto de merda.
São essas coisas que acontecem.
São essas coisas que acontecem, que eu tenho que aguentar. Um roteiro que, de novo, é aquela coisa, quando você vai abordar um tema que é sério, querendo ou não, exploração do trabalho é um tema sério. No nível que, principalmente no nível que o Zoom 100 colocou no primeiro episódio, eu vou cobrar de você um mínimo de consciência e coerência, ou pelo menos noção do tema que você tá abordado. Seria relativamente tudo bem, eu quis botar esse plot como mais pesado, mais, entre aspas, realista no começo, como gerador de empatia, e depois eu vou querer só fazer o anime de farofada, viagem pelo mundo e zumbi. Mas faz isso, toma seu rumo e desenvolve. Não fica... inclusive, desenvolvimento que nós não temos aqui. Nós não temos desenvolvimento de personagem, nós temos um cast de personagens que se resume ao protagonista, porque você sentiu empatia pelo primeiro episódio, o amigo do protagonista, que é o piadista, e duas gostosas, que eu não vou lembrar quem do chá deu essa descrição delas, que é uma descrição horrorosa, mas uma é o pra casar e a outra é o que você já completará a frase na sua cabeça. A coisa é extremamente horrorosa, mas meio que o Zoom 100 qualifica elas desse jeito, de um jeito assim que tipo... Tá, Zoom 100, já pensou em desenvolver as coisas nesse seu roteiro? Eu tô vendo muita coisa, eu tô vendo muito chamariz otaku que você quer fazer aqui. E? Continua, por favor?
Isso, ó.
É.
Cara, Zoom 100 é um negócio muito louco. Porque quando eu vi o pré-episódio, eu amei também, achei o pré-episódio maravilhoso. Não tem como não achar. Aí o segundo episódio eu imediatamente detesto, porque ali que começa um dos meus maiores problemas com o Zoom 100. Que ele é brega. É muito brega. Mas brega não do jeito cafona, divertidinho. Não, é brega ruim. Porque ele tá querendo forçar um drama ou alguma conexão extremamente idiota pra forçar empatia ou pra forçar que esses personagens tenham alguma relação ou alguma... teve alguma relevância eles terem se conhecido. E cara, isso não funciona. Porque dá pra ver o... Né? Nem que você vê os fios das marionetes. Não, você vê o marionetista dançando ali no meio do salão falando, olha gente, como vai ser incrível. Porque a menina começa a pensar... que ela é extremamente cuidadosa e precavida, mas ela queria se soltar, aí ela conhece aquela que se solta, e ela também, por coincidência, tem um diário no Excel. Nossa, é tão ruim, cara. Aí você vai pro terceiro, que é com um amigo piadista, que esse eu já acho um pouquinho melhor que o segundo, pelo menos, porque ele pelo menos entra na mesma perspectiva do primeiro episódio, mas amarra o que eu queria que ele fosse mais, que é o elemento só cômico. Ah, ele está triste porque antes ele não conseguia ter uma vida que ele sempre quis, agora ele tá com medo de seguir, não, mas ele precisa seguir. Tipo, é uma coisa que ainda é boa, mas funciona por conta do contexto onde ele está inserido. E aí, dali pra frente, é ruim de vez. Porque ele sempre, como o Maurício falou, ou ele fica na completa piadinha por que esse episódio existe, sem nenhuma relevância, ou ele fica no drama brega vagabundo. E eu prefiro, inclusive, quando ele fica na comédia, porque os dramas são tão ruins, cara. Tem a volta do chefe, o drama do nosso querido Higurashi. Inclusive, Higurashi numa aldeia rural. Eu não vou comentar nada.
É tão patético! É tão bobo! E pior ainda, porque por mais que a produção tenha quebrado muitas vezes, você ainda nota como é esforçada. Então tem muita cena interessante ou que tenta-se realmente construir, criar uma montagem de empatia que por produção é bem sucedida. Mas é muito mal sucedida quando você olha pro texto e pensa, cara, que imbecil. Que conexão patética que você quer me fazer. E tem muito disso, inclusive, quando a série quer trabalhar esses personagens, porque o Akira, ele é uma sombra do que ele sempre foi do primeiro episódio. Ele não saiu do primeiro episódio ainda. Ele continua sem evolução, continua sem interesse, não aprendeu nada, o aproveitamento dele não parece importar pra essa lista ou pra tudo que ele tá querendo fazer. Ah, como o Maurício falou, você tem as duas gostosas. Que uma é pra casar e outra é pra fazer nheco-nheco. Só que a pra casar é a que mais sofre cenas de abuso. É um negócio muito esquisito.
Porque tem que gerar empatia da donzela em perigo. E olha só essa personagem, que ela é tão capacitada, ela tem todo um treinamento pra ser elite intelectual japonesa, mas não, ela começa a fazer muito besteira. Ser hiper submissa.
É tão... Sei lá, eu até gosto mais da outra, porque a outra, pelo menos, ela fala, ah, foda-se, vamos subir numa roda de... Tá, ficar rodando, tipo...
A outra tem ação. É uma coisa que falta em Zoom 100, que é personagem que age.
Uhum. Mas esse é o ponto, cara. A Beatrix, ela concatena a melhor coisa de Zoom 100, que é a comédia. Que é o fazer, que é o... Vamos lá! Quando o Zoom 100 para pra conversar, tirando o primeiro episódio, é um porre! É uma... Cara... É complicado. No começo é um pouco mais aceitável. Mas depois é uma roda que vai girando e é uma porcaria. Tipo, o roteiro de Zoom 100 pra tentar voltar aos trilhos do primeiro episódio e dar aquele acerto crítico que ele fez é horrível, porque o primeiro episódio existe. Então tudo o resto torna-se muito mais redundante porque ele já fez. E ele fez espetacularmente bem. Aquele primeiro episódio é um problema pro resto de Zoom 100, porque joga a régua num nível tão alto que é impossível dele conseguir acertar aquilo de novo. Se Zoom 100 tivesse todos o anime sendo o primeiro episódio, seria um dos melhores animes já feitos na indústria. Só que não é. E não é nem perto disso.
Pelo contrário, o problema é que ele tentou ser o primeiro episódio.
Não,
A melhor coisa, na real, pra mim, era se ele continuasse como se foi, acho que foi o episódio 5 do Tubarão Zumbi. Extremamente imbecil, não faz sentido nenhum. Sim. Mas é cômico, é bem feito. Tem um pseudo-draminha ali que não é principal nem secundário, então não atrapalha o episódio. Uhum. Esse, por mais que eu não goste da comédia, é um episódio que funciona. Agora,
o das Termas também que fez isso.
O das Termas também. Mas é que tá. Inclusive, o principal ponto é eles vivendo. Por mais que seja apocalipse zumbi, não necessariamente eles viver precisa ser tenso. Gosto disso. Uhum. Mas é muito pouco. O que a gente mais tem é drama ruim. Ruim pra diabo, inclusive.
Cara, porque ele fica forçando, ele fica tentando forçar essas situações extremas e ele não sabe dosar nada. Então ele tenta ir pra comédia hiper-nonsense e depois um hiper-drama, que personagem sendo abusada ou traumas, de repente, o gato olhando pra parede com a guerra do Vietnã, passando dos traumas do passado dele. E ele não sabe dosar as coisas. Ele simplesmente... Ou então as conveniências. Ah, conseguimos o carrinho aqui que a gente tá usando pra se locomover. Convenientemente o pneu estoura num ponto que convenientemente vai trigar traumas do passado do personagem.
É porque daí ele vai começando a usar artifícios pra tentar justificar a narrativa, né?
E daí entra o que o Rafa falou. Você não vê as cordas movimentando o personagem. Você vê os roteiristas dançando na sua cara. Você literalmente vê eles dançando na sua cara e te mostrando dentro do meio.
Oh, ficaria tão ruim, tão ruim.
É uma coisa fantástica, pra não dizer o contrário.
Ai, cara, Zun Sen, ele é complicado porque, de novo, se ele conseguiu fazer aquele primeiro episódio, querendo ou não, o sarrafo dele sobe a um nível estratosférico. Só que quando ele sobe esse sarrafo, você fala, não, beleza, ele vai ter essa dificuldade de acessar esse daí. Só que quando ele vai, ao longo dos episódios, se tornando patético, não é mais o problema do primeiro episódio soltar o sarrafo. Ele não consegue manter o sarrafo. Nem do anime médio de temporada. Isso em âmbito narrativo. Em âmbito de produção, cara, não tem como. Os caras fizeram um trabalho fantástico. Fantástico. Pelo menos a média geral de Zun Sen é uma produção, assim, incrível. E, felizmente, eles tiveram um tempo de pausa pra conseguir fazer um negócio mais lapidado. E a coisa não sair dos trilhos até da produção. Mas o que o roteiro faz, cara, é tirar a gente de otário. Porque, vai, eu não vou explicar muito bem o quê. Mas, ao ponto, no nível que a gente já chegou, já tem algumas explicações de o que é cada arco, né? Mas o arco de Higurashi, aquilo... Eu tenho que dar os parabéns.
O resumo, nossas expectativas já eram baixas, dado toda a merda que vocês fizeram antes dos três últimos episódios. Mas, pô, parabéns, viu?
Não, eu tenho que dar os parabéns.
Vocês se superaram.
Eu nunca vi um roteiro tão patético, eu parafraseando o Rafa, brega, como esse, cara. Eu achei incrível. Toda a temática, toda a crítica, tudo que eles colocaram pra conectar o roteiro à situação, né? Tipo, ação, reação, sentido, que eles fizeram ali... Me falta adjetivo, cara.
Cara...
Me falta adjetivo.
Eu tenho mais um adjetivo pra ele. Ele é um dos roteiros mais previsíveis que eu já vi na minha vida.
Sim.
Justamente por ele ser tão brega. Porque daí ele... No momento que aparece o Higurashi, você pensa... Tá, ele é um conhecido do aquele do outro. Ele é um conhecido daquele do outro. Ah, e ele odeia tudo porque ele não se dava bem com ninguém diferente do Akira. É exatamente isso. Ah, mas ele tinha uma vida boa antigamente que ele esqueceu. É, ele também tinha. Porque o anime claramente vai querer passar pano pra um cara que queria um genocídio de uma vila inteira. Cara, é tão, tão telegrafado. E não é de, é bem conduzido porque você consegue entender onde vai. Não. É só telegrafado. Não tem nenhuma camada em cima disso. É muito patético.
É porque é 100% estereótipo de personagem. Uhum. Porque literalmente, chega a turminha do Higurashi, o que eles são? São os clones do mal do nosso grupo de protagonistas. Uhum. E você bate o olho no personagem, você sabe o estereótipo dele, você sabe quais são os traumas, entre muitas aspas, dele, você sabe quais são as motivações e sonhos dele, entre muitas aspas, e você sabe como ele vai agir.
Uhum, tá, pois é.
E chegam uns pontos que é um estereótipo tão escarrado e guspido, mas tão escarrado e guspido, que ele dá a volta no patético e se torna insuportável.
Inclusive, quando ele traz os capangas do Dark Zun Sen e começa a fazer flashback, ai, senhor! É do nível que tava me tirando de otário. Mas como assim os caras falam que é culpa minha só porque eu queimei o restaurante?
É um absurdo, cara. É um absurdo. É um tipo de justificativo que você fala, não, você não pode estar falando sério. E aí você vê que a história tá tentando falar sério.
Sabe por que ele tava querendo falar sério, Tandy? Porque não é só o Akira que precisa de paralelo, então ele vai fazer paralelo com todo mundo. Menina que era... A menina não, o cara que tacava fogo nas coisas e não queria ser responsabilidade por nada. Enquanto a outra era sempre precavida e queria assumir tudo. O Kenshu tava querendo ter ajudar uma menina que tinha perdido os pais lá, e aí chega um cara que é pai de família que tava cagando pra própria família. Então, olha as correlações mágicas acontecendo. Só que é tão cara de pau, e ele não sai do nada além da lição de moral mais brega possível. Cara, eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porque essas coisas existem. Mas é impossível que o autor não parou, olhou pra isso e falou: cara, isso é uma merda.
Ele não leu o texto em voz alta.
Ele não leu. Não, cara, não é nem em voz alta. Você olha pra imagem do cara e você pensa, meu Deus, você tá muito ruim.
E aí, eu quero botar um exercício mental em relação a justamente essa lição de moral. A gente já tá dando spoiler aqui de algumas coisas, mas eu acho que é pra quem... Mesmo que você caiu de paraquedas e não viu Zun Sen, eu acho produtivo você tá sabendo algumas coisas justamente pra você entender o que foi isso. E eu queria propor um exercício mental justamente que foi colocado. Esse lição de moral desse arco final? Qual foi?
O negativo.
Não, não, não. Qual foi a moral? Não, não tô falando. Não juízo de valor. Tá. Qual foi a lição de moral que eles quiseram falar com o grupo Espelho do Mal?
É, duas lições, inclusive. Primeiro, que você não pode desejar o mal do outro e que pra você conseguir ganhar algo de bem, você também tem que ser bom com as pessoas.
Show. É, nessa perspectiva, eles estão sempre referenciando o primeiro episódio da questão do trabalho abusivo. Percebe como algumas mensagens meio que tipo, olha, trabalho tá te matando, trabalho é mal. Mas não é assim, é porque as pessoas são mais ou coisa do tipo.
Caralho, tipo, tá virando final de Xinguei com essa merda?
Então, meio que a porra da mensagem meio que acaba se tipo, veja bem, assim, as coisas não eram tão ruins assim. A gente ainda precisa de ordem na sociedade, uns negócios meio, sei lá, meio sem pé nem cabeça com a própria proposta inicial da obra. Mesmo dentro desse rolo de rodar o pneu na areia que ele quer fazer. Eu sei que provavelmente eu tô pensando demais em relação a isso, porque Zun 100 é um roteiro muito simples. Uhum. Mas não sei se vocês chegaram no mesmo ponto, mas eu olhei pra isso, essa liçãozinha de moral que ele tentou fazer e falou... Pra um anime que tava no primeiro episódio exaltando a rebeldia e fazendo uma, entre aspas, crítica fervorosa a toda a exploração do mercado de trabalho, você terminou com uma mensagem bem mais... Bem, veja bem, a gente ainda, né, não é bem assim, é que tem indivíduos muito ruins na nossa sociedade.
Uhum. É, o problema são os indivíduos, mas todo mundo é bom, eu falo,
né. Então, tipo, fora a mensagenzinha brega de redenção que não faz o menor sentido.
É que na real eu não vejo tanto isso, porque ele faz um negócio que, pelo menos na minha visão, fez sentido, de, beleza, você tem... companhias, elementos que são ruins, tem gente que é ruim, mas tem gente que é só corrompida pela sociedade. Só que assim, o ponto que pra mim me quebra muito essa crítica é que justamente o grupo que ele criou não é isso. Não é só eles são corrompidos pela sociedade. Não, eles, muitos deles, inclusive, se corromperam por eles mesmos.
Uhum.
Então não, a sua crítica tá realmente virando, não só virando contra você, como tá virando um negócio pior ainda. Que é, não, o problema é de... Existem vários núcleos de problema. E esses aqui são meio que assim, os mais problemáticos, são os que mais causam caos, assim, estão tacando fogo numa vila. É, mas. E aí o. E a Black Company? Ah, deixa eles ali, mano. Eles só estão no Black Company. Nada demais.
E justamente o que você falou, Rafa. Ai, não, eles foram corrompidos pela sociedade. O roteiro quer me dizer isso enquanto tá me mostrando outra coisa.
Uhum.
E daí você fica, tá, e daí volta o que vocês falaram. Você, o autor parou pra ler? Não tô falando em ler em voz alta. Bateu o olho nas palavras que ele digitou e interpretar o próprio texto?
Uhum. Não conecta.
Não conecta, zero.
Cara.
Zero. Tipo, o chat GPT corrigiria esse texto melhor.
Uhum.
Se jogasse esse texto no chat GPT, ele falaria a frase A não interliga com a frase B.
Uhum. Inclusive, eu não tive esse exercício de exercitar a temática da obra, porque eu simplesmente desisti daquele final. Aquele final é tão porco e tão gratuito, em âmbito temático principalmente, que eu falei, não, eu me recuso, porque senão eu vou abaixar mais ainda a nota. Eu falei, cara, não tem condição de abaixar mais a nota, que eu já abaixei o suficiente, sabe?
O maior objetivo dessa review é justamente essa.
Pô, caralho, eu vou ter que dar 2 pra Zun 100?
Você ia dar 2 pra Zun 100?
Eu já dei 3.
Também.
Sabe, eu já tô com 3. Se eu começar a costurar em âmbito temático, cara, é quase como se eu estivesse excluindo o que aconteceu no primeiro episódio. Quer dizer, a obra excluiu o que foi o primeiro episódio.
Você acabou de responder. Essência. A obra jogou o próprio primeiro episódio no lixo. Por que, que eu devo considerá-lo?
Porque... Caraca, é forte, não. É, também. Mas o primeiro episódio é muito forte pra vocês simplesmente jogar no lixo. A obra pode ter até feito isso, mas em âmbito geral, em valor do que Zun 100 é como obra, eu acho um desperdício. Tudo bem, foi. Mas eu, como uma pessoa que tá tentando analisar, fazer um controle de danos, vai, do que foi... ainda eu dou um valor muito grande porque foi aquele episódio, porque foi, de fato, muito valoroso. E é triste, de fato. O sentimento final de Zun 100, eu acho que independente é de tristeza, de decepção, de até perda de tempo. Depois de tudo que foi, tudo que é o primeiro episódio, é o que é o resto. E a única coisa que vai, eu ainda consigo dar alguns pesares positivos, porque de fato ele acertava bem quando ele entendia que dava pra fazer sem precisar fazer a bosta da crítica social, é quando ele fazia o momento ser divertido. Quando ele queria apenas fazer dedo do cu na gritaria, porque ele sabia fazer bons momentos disso. Mas, de novo, são momentos. Não é uma unidade pra obra. Isso é muito triste.
É por isso que eu também te acompanho no 3. Tipo, eu entendo também. Pô, o primeiro episódio é maravilhoso. Me chamou muito pra série. Sim, mas morreu ali. A partir do 2 você já vê umas coisas esquisitas. E por mais que você ache divertido, por mais que tenha, inclusive, bom, alguns valores de produção interessantes, é uma série que facilmente se perde. E esse final é o suprassumo do não sei pra onde eu tô indo. Que é uma luta extremamente imbecil, extremamente brega. E que acaba não agregando justamente, inclusive, nessas duas vertentes principais de Zun 100, que é essa questão do trabalho, esse problema de back company, ou essa questão cômica de aproveitar a vida, mesmo que seja num mundo horrível. Ele não faz nenhum dos dois, ele pega e faz uma lição de moral extremamente imbecil e brega, que não conecta, então não dá nem pra aproveitar tanto assim o primeiro episódio. Porque é o primeiro episódio excelente, sim, vê ele drop.
Pois é. É a melhor experiência que você pode fazer com o Zun 100.
Eu acho que eu vou dar uma nota mais emocional, mas eu vou ser bem claro quanto em relação a isso. Porque, de novo, concordo. Se eu visse só o primeiro episódio de Zun 100, beleza, tranquilo. O problema é que eu não vi só o primeiro episódio de Zun 100. E daí, sim, a produção de Zun 100 tá, vamos assim, o que ele entregou de qualidade técnica de animação muito melhor do que a grande maioria do que a gente tem na temporada. Mas eu não tô vendo anime só pra ver coisa bonita se mexendo na tela. Uhum. Então eu tô querendo ver uma história, eu tô querendo ver uma narrativa. O motivo de eu ficar quieto no review de Jujutsu, porque eu não quero comentar o que eu penso naquela obra.
Deveria! Deveria!
Não quero comentar o que eu penso. Já tô fazendo isso, não sei. Okay. E aqui o negócio já tá ficando bem emocional, um pouco racional. Por isso eu vou ficar com 1. Pra mim, Zun 100 tá no nível, se bobear até um pouco mais abaixo, que o anime da poção essa temporada. Nossa, Maurício, você tá comparando o Zun 100, aquele lixo de animação que não sabe fazer nada, que é um roteiro completamente cagado. Sim, de nada adianta você ter uma produção boa, na verdade muito boa, se no final você literalmente se jogou no fosso de merda. Se você jogou sua obra, sua proposta, seu roteiro, você jogou tudo fosso de merda pra fazer... Não sei o que você quer fazer. Nem você sabe o que você quer fazer. Nem você se decidiu o que você quer contar de obra. Você não saiu do lugar. Você só cavou o poço direito. Poço não, um mar de lama. Então, eu sei que essa nota é injusta por tudo que vocês já falaram. Uhum. Ah, de fato, primeiro episódio excelente, animação muito acima da média que a gente tem em temporada, mas, em termos de roteiro, meu Deus do céu, isso aqui tá tão ruim quanto aqueles anime bagaceira que a gente vê na temporada a rodo. O roteiro disso daqui é tão bagaceira quanto do anime da poção. A diferença é que o anime da poção já tem uma animação bagaceira, então ninguém espera nada daquilo. É o audiovisual corroborando com a narrativa. Que não, aqui nós temos uma dissonância. Essa dissonância, né? Se eu fosse justo, elevaria a nota, mas eu não sou justo. Eu tô sendo emocionado nessa caralha. Porque, de novo, as expectativas eram baixas. Mas puta merda.
Literalmente merda.
Ok, eu te entendo perfeitamente. Eu não te
して生きるのは楽ちゃ楽だでもなんか嫌なっちゃうね誰かに人生を売り渡すつもりももっとないさちゃんと生きていこうまるで背の社会冷め まる暇もないな気づきゃ戦闘でダイブすぐに通常の運転なもう狂っちまうよ今日という宗教無常は差し出されたその手の行方は誰も知らない幸せを探したいんだ誰かの言葉じゃ少しも傷つかないくらいにさ何気ない場所だって大切に